Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí sobre as saídas do corpo, a aura, os chakras e a temática espiritual de forma bem aberta, espiritualista e universalista. Aqui na parte técnica, meu fiel escudeiro, 25 anos aqui, quando eu cheguei ele já estava há 10 anos, ele é o ancião aqui da... Aliás, ele existia antes da rádio existir, segundo eu vi nos registros acásticos. O senhor Tomás ali, né, o senhor que tem todos os poderes ali sobre o tempo do programa, né? Gente, programa aqui ao vivo, Avenida Paulista, hoje uma quinta-feira muito chuvosa aqui em São Paulo, cidade meio vazia, porque muita gente viajou, né, justamente para poder curtir Natal com a família, Ano Novo. Eu estou de férias aí dos cursos, das palestras e das viagens, mas vindo aqui no programa ao vivo. E para mim é um prazer estar aqui compartilhando a parte espiritual com vocês. Pessoal, vocês já sabem, eu chego aqui antes, chego uma hora antes, o programa é às 19h30, eu chego às 18h30. Não tem ninguém ali no saguão da rádio, porque durante o dia um formigueiro de pessoas aqui, tanto aqui da rádio, porque é um prédio, cada andar é uma rádio, a Rádio Mundial está no primeiro andar, aqui no mesmo prédio tem um andar que é a Rádio Kiss, o outro andar a Rádio Tupi, o outro andar a Rádio 89 FM, a Alfa. Então tem muita gente circulando durante o dia, mas nesse horário que eu venho aí a maior parte do pessoal já fez o expediente, foi para casa. Eu chego aqui enquanto o Tomás, às vezes enquanto o Euri, no outro estúdio de gravação, sento ali e às vezes anoto algumas coisas que eu sinto na hora. Pessoal, eu peguei o meu iPod, venho ouvindo música. Pra vocês terem uma ideia, eu estava vindo dentro do metrô, o metrô vazio hoje. Eu sou um cara com gosto muito eclético, eu gosto muito de rock progressivo e hard rock, principalmente da década de 1970. Como gosto muito de Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Yes, Queen, Genesis, Jethro Tull, Eloy, Tangerine Dream, as bandas, Gentle Giant, bandas que eu amo, Camel, e me emociono ouvindo. Mas eu também gosto de MPB, também das décadas de 60, 70 até 80, né? Uma grande fase da MPB. Eu gosto muito de Tim Maia, Milton Nascimento, Secos e Molhados. Eu tenho um gosto muito eclético. E também, ao longo da década de 80, eu tinha 20 e poucos anos, eu fui curtindo as bandas que surgiram também ali naquele período. U2, Echo and the Bunnymen, né? Duran Duran, as bandas mais pop, já com atmosfera diferente do rock clássico da década de 70. E tem uma banda que da década de 80 eu ainda gosto, também gostava de The Cure, que é o The Smiths, né? Até hoje eu curto muito, eu vim ouvindo The Smiths, uma coletânea que eu montei esses dias para mim, vim ouvindo ali, curtindo a guitarra do Johnny Marr, o vocal do Morrissey, a banda que eu gosto muito. Cheguei aqui na rádio e aí sentei, estou escutando ainda Smith, comecei a anotar umas coisinhas e aí troquei, né? Porque a música para vir ouvindo no metrô, comecei a colocar umas coisinhas mais elaboradas, né? Coloquei um negócio de mantras, fiquei ouvindo e aí comecei a escrever uma série de apontamentos. São meus mesmos, pessoal. Eu gosto muito de deixar as coisas bem cristalinas. Quando eu recebo algo espiritual, eu não vou dizer que a autoria é minha, se está vindo de fora e eu fui o intermediário. E quando eu escrevo algo, eu não vou inventar que foi alguém de fora espiritual, sendo que aquilo é minha, é meu. Eu também sou um espírito encaixado na matéria e vocês também são espíritos, mesmo através dos nossos corpos, né? Nenhum de nós deixou de ser uma essência vital do eterno, apenas estamos numa temporada revestidos de corpo humano, vivendo como homens e mulheres aqui da Terra. E aí comecei a anotar, e eu fui me surpreendendo, à medida que eu fui anotando, o tipo de questionamento que eu comecei a fazer para tentar compartilhar com vocês aqui, que não é o que eu tinha planejado aqui nas anotações iniciais. E eu quero começar então falando dessas ponderações, esses questionamentos que eu quero agora dividir com vocês. É pena que ao vivo eu não posso colocar música de fundo, senão o YouTube corta, porque o programa está passando no YouTube. ao mesmo tempo. Se fosse gravado, eu poderia fazer isso. Então, eu vou aqui na seca mesmo, sem trilha sonora. Aqui no estúdio hoje está o meu amigo Edu, que também gosta do meu tipo de música, né? Que eu, da minha mesma faixa etária que eu, minha amiga de muitos anos, a Mônica, companheira do Edu, e o João. Conheço o João há décadas, de Salvador, meu grande amigo também, está aqui de férias e eles estão aqui assistindo o programa. E todos os questionamentos que eu jogar aqui para vocês agora, entendam, eu vou perguntar como se fosse para você, mas ao mesmo tempo também é para mim. Eu nunca me tiro de nada que eu coloco como questionamento. Por exemplo, se às vezes vem alguém falar assim, a humanidade está perdida, e a pessoa se tira como se ela não estivesse dentro da humanidade, dentro da média do que a humanidade é, né? Ou um médium fala, recebeu uma mensagem para o outro, e para ele não aprendeu nada. Então eu nunca me tiro das coisas que eu coloco. O que eu vou passar aqui são questionamentos para vocês e que também são para mim e para qualquer estudante de qualquer área espiritual que raciocine, que sinta, que respeita a espiritualidade, que caminha com amor por alguma senda espiritual, seja lá qual for. Vocês que amam essa tal de espiritualidade, da forma que vocês assim compreendem, esses questionamentos são para vocês e, ao mesmo tempo, para mim também. Tá? Então, deixe-me começar e vou até fazer diferente. Por favor, pessoal, me permita chegar na tua casa agora, aqui pelas ondas da rádio, com esses questionamentos. Porque vocês sabem, embora a gente possa fazer uma coisa nossa mesmo, sempre tem um pezinho espiritual. E ali no saguão da rádio eu vi vários olhos extrafísicos dos mentores me observando com aquele amor, aquele carinho. E eu agradeço aqui de público aos mentores, aos guias espirituais aí que vem me aturando há muito tempo, me suportando minhas falhas e mesmo assim me ajudando incondicionalmente. Isso aqui é meu, mas eles estavam ali em volta, naquela atmosfera, e eu agradeço muito por isso. E outra, não espero que ninguém acredite em nada disso. Simplesmente observa com bom senso, inteligência, e filtra o que eu vou falar, se o que eu vou projetar para vocês é pertinente para algum estudante espiritual sadio de alguma área, se esses questionamentos são pertinentes no dia de hoje para a gente, tá bom? Então, vamos lá. E antes de eu começar esse questionamento, ô Tomás, eu posso? Ele agora me disse que eu tenho que ficar pedindo permissão. Você deixa eu passar os questionamentos? Então, tá bom, vamos lá. E ele está me dizendo aqui telepaticamente que ele está deixando, que ele está bonzinho, porque é dia de Natal, Ano Novo, ele está mais, né? É isso, Tomás? Seu coração se abriu? Tá bom. Vamos lá, gente. Primeiro dos questionamentos, tá? Quando você escuta uma linda canção, para onde o seu coração viaja? Pergunta muito legal para todo mundo que ama música. Segundo, ao olhar para o espaço sideral, você ainda se admira e se pergunta, quem gerou tudo isso? Ao ver a chegada de um bebê e a partida de um ancião, você se pergunta sobre os estágios da vida e compreende as lições do seu tempo de vida na Terra? Ao ver um espírito no plano extrafísico, você ainda diz que encontrou com um morto? Ou já reconhece que ele está vivo, só que morando em outro sítio? Você ainda acha que as coisas espirituais são do além? Ou compreende que a vida continua sempre? Para você, espiritualidade é uma doutrina ou um lugar? Ou já descobriu que é um estado de consciência dentro do seu próprio coração? O que vale mais para você? Estar vestido de branco? Ou, mesmo vestindo alguma roupa de outra cor, estar com a aura clarinha? Os seus olhos brilham quando você pensa no poder que permite o seu caminhar pela senda espiritual e você ainda agradece por isso? Você acha mesmo que cura alguém? Ou já reconhece que é o poder da luz passando por suas mãos e seus chakras que melhora alguém? Você ainda bebe para se esquecer? Ou, pelo contrário, se esquece de beber porque está consciente do valor de raciocinar e sentir claramente? Você saboreia a luz dançando nos seus chakras? O amor ainda derrete o seu coração? Você se acha superior aos outros só porque tem um conhecimento de algumas coisas espirituais? Ou compreende que, diante do infinito, o que sabe é ínfimo e relativo? Você tem consciência do que seria a sua jornada pela Terra sem a luz espiritual guiando os seus passos? E como o seu coração estaria ressequido pelo vazio consciencial? Escutando estes apontamentos, você sente alguma ressonância espiritual? E, finalizando, você ainda se lembra dos guias espirituais? Então, gente, eu anotei esses questionamentos aqui, que são para qualquer estudante espiritual que ama a possibilidade de estar numa senda, num estudo, assim como eu, e são apenas questionamentos, ponderações, que de vez em quando é necessário projetar isso, e é para mim também, para a gente refletir sobre algumas coisas, como é que a gente está levando essa tal de espiritualidade na nossa vida, como é que a gente está indo aí no meio dos altos e baixos, o caos que é hoje viver na humanidade, e a bênção que é a parte espiritual dentro da gente para enfrentar as adversidades, porque sem isso nós estaríamos numa secura interna muito grande, num vazio consciencial muito grande. Tá? Então eu quis começar o programa com estes apontamentos. Deixa eu ver se eu não pulei algum aqui, só um instantinho, pessoal. O programa aqui é ao vivo, acabei de fazer isso, está sem... E eu escrevo... isso já acontece há muitos anos, pessoal. Eu gosto muito de escrever com caneta, caderneta, papel. E eu adoro uma caneta boa, sabe? Às vezes, alguém me dá um presente. Tipo, toma essa caixinha de Bic de presente. Você vai dar Bic para alguém, rapaz? Que caneta Bic? Tá? Disse que presente. Isso é karma, caneta Bic, né? Não, me dá uma caneta legal. Todo mundo que escreve. É igual, ô João, você que está aqui, você tem um amigo que pinta. Você vai lá, em vez de dar uma caixa de pincel para uma pessoa que ama pintura, toma esse pincelzinho aqui de R$2, cara, da papelaria. Então, eu gosto muito de escrever com caneta em papel. E como as mãos estão cheias de luz, graças a Deus, o papel fica impregnado da energia do que eu estou fazendo. Então, eu seguro o papel depois, está cheio de energia. E isso acontece há muitos anos, né? Isso não acontece no computador, é mais difícil. Depois eu passo a limpo. Mas é legal estar aqui podendo projetar esses questionamentos para vocês. Daqui a pouquinho, para o segundo bloco, eu vou abrir para vocês ligarem para cá, caso queiram, para fazer perguntas pertinentes aos temas do programa, tá? Mas depois do intervalo, já anota aí os fones 11-3171-0221, 11-3171-0221 e 11-3262-4490, 11-3262-4490. Quando a gente entrar na vinheta do intervalo, já pode ligar, o Tomás filtra a ligação, assim que voltar do segundo bloco, aí eu respondo para vocês. E, por favor, gente, eu não tenho como dar consulta sobre a sua vida, o que você deve fazer. Eu trabalho com informação espiritual em geral. Eu posso ajudar dentro do contexto espiritual com aquilo que eu pude aprofundar. Mas eu não sei pessoalmente qual caminho você deve seguir, por que sua vida está assim ou assado. Eu mal dou conta de mim mesmo, então não tenho como orientar alguém. Eu só tenho como passar informações aqui, que é o que eu sei fazer, e abrir para a parte espiritual e ver o que rola de bom, tá bom? Aqui também eu tinha anotado algumas coisas que não é o que eu anotei aqui de última hora, mas eu tinha já anotado em casa o seguinte: nenhum de nós sabe tudo. Por mais que a gente avance em qualquer estudo espiritual, o que a gente sabe é uma pequena fresta para o infinito de coisas que a gente não sabe. Por isso que não dá para entender qualquer pessoa que utilize do conhecimento para esmagar os que sabem menos ou para se sentir superior a qualquer pessoa. Isso é uma besteira enorme, porque o que a gente sabe pode parecer muito para o outro que não sabe, mas o que a gente sabe é bem pouco diante da sabedoria do Eterno. Então, nenhum de nós sabe muito. E outra, qual de nós se conhece mesmo completamente por dentro? Existe um mistério dentro da gente, como existem os mistérios de fora, que todo mundo se pergunta. Mas os maiores mistérios estão dentro da gente, que é quem sou eu, o que, que eu estou fazendo aqui, e essas coisas que dão significado à nossa passagem aqui pela Terra. Então, a gente precisa, de alguma forma, o nosso chakra coronário no alto da cabeça, a gente precisa botar uma plaquinha luminosa encravada no chakra coronário para que toda pessoa que chegue perto da gente enxergue essa plaquinha acesa em cima do chakra coronário, dizendo assim, obra em andamento. Sabe? Porque nenhum de nós está pronto para coisa nenhuma, só Deus está pronto, qualquer um de nós está em andamento. É tipo assim, põe na plaquinha assim, homem trabalhando, homem não é no sentido masculino, não, homem enquanto ser humano, homem trabalhando, sabe, obra em andamento, estou em construção. É todos nós, nenhum de nós sabe muito, e o que a gente pode ter um conhecimento de alguma área, mas nós não sabemos um monte de coisa de outras áreas. Então é bom a gente sempre manter isso em mente, em construção, sempre. A outra coisa, na natureza nada morre, tudo se transforma. Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, qualquer coisa no universo é algum tipo de energia em algum grau de condensação. A matéria é a condensação máxima da energia e a luz é a sutilização. Mas desde a luz até a pedra, formas de energia. Neste sentido, o corpo humano, sendo matéria, e matéria sendo energia condensada, o corpo humano também é uma forma de energia. Porque, como eu já comentei tantas vezes aqui nos programas, outrora, quando se falava corpo energético, todo mundo imaginava um corpo espiritual. Ora, sabemos que até o corpo humano também é energia. Uma energia condensada, interpenetrada por veículos de manifestação ou corpos mais sutis. Então, neste sentido, o próprio corpo humano, quando a pessoa real, que é o espírito, sai no momento da morte, seja por qual causa for a causa da morte, no momento que o espírito passa para outro plano, o corpo humano, como invólucro físico, ou seja, como um campo de energia condensado, tendo sua origem na Terra, ele começa a se descondensar, voltando a ser energia primária do planeta que o gerou. Por isso que se fala lá na Bíblia, tu és pó e ao pó voltará. Isso se refere só ao corpo. O espírito não é pó, nunca foi matéria. É energia quintessenciada, estelar. E ele vem do espaço, volta para o espaço. O corpo é da Terra, desce de volta à Terra. Então, no seio da Terra, os elementos do corpo se dissolvem ou servem de alimento para outras formas minúsculas de vida que também são energia. E a Terra recicla tudo. Qual é o raciocínio que eu quero chegar? Se na natureza nada morre, tudo se transforma, e esse conceito se refere ao plano físico, imagina o plano espiritual. Se na Terra tudo se recicla, imagina no plano espiritual se vai ter alguma coisa parada. E o cadáver se transforma em algum tipo de outra matéria, que é algum outro tipo de energia no seio da Terra. Se o cadáver é reaproveitado e a energia, imagina o espírito, que é muito mais. Morreu e já era, acaba tudo, não continua, não transforma nada. Se o cadáver é transformado, imagina o espírito. Então, à medida que a gente vai estudando, isso não pode ser só um conceito na cabeça, não pode ser só uma crença na cabeça. Isso tem que ser uma certeza no coração, que não deixe dúvida. Parte de você dentro já sabe disso. Você veio de outro plano, mas aqui na Terra, as ilusões, o acobertamento consciencial que é feito aqui na Terra pela limitação dos sentidos e do conhecimento, as pessoas acabam se enganando, achando que é só isso aqui. Mas parte delas tem origem não aqui. E quando ela percebe isso, ela percebe que está na vida, mas que ela é antes dessa vida e ela também será depois, porque isso aqui é apenas uma parte do todo, não o todo, e é uma parte pequenininha, material, que é energia, e nós nos manifestamos aqui, eventualmente expandindo para outros planos. O corpo recicla, o espírito muito mais. Que isso seja uma certeza para vocês, e não crença cega ou só conhecimento na cabeça. Que isso seja o cerne de você mesmo. Um espírito na Terra não pode ter dúvida de que é um espírito, mesmo com o corpo humano, e ao mesmo tempo agindo como ser humano normal, mas com a consciência espiritual de que é participante do eterno antes que o corpo existisse. Nós já existíamos. E quando o corpo cair, nós vamos continuar existindo. Isso não é crença cega, não é viajada astral, na maionese astral de espiritualista. Eu ao longo da vida, vi muitos céticos dizendo, esse pessoal que gosta da parte espiritual, eles ficam imaginando que existe uma outra vida, porque não suportam a vida cá embaixo, ou a vida cá embaixo é dura. Não é verdade, não. Eu gosto daqui, gosto de lá, eu gosto de qualquer coisa, porque eu vou estar vivo. Eu estou vivo aqui, gosto daqui, estou vivo lá, gosto de lá. Tem nada a ver com fuga da realidade. Pelo contrário, é simplesmente isso está dentro da gente. E, eventualmente, mesmo alguém cético, em algum momento vai desencarnar. E mesmo que após a morte negue isso, em algum momento a ficha cai. É inevitável. E o que eu estou falando não é crença, eu não represento doutrina nenhuma. Eu não estou falando em nome de ninguém. Estou falando por discernimento e consciência de ser estudante espiritual como vocês são. Outra coisa importante, que é um mito. Às vezes a gente vê alguns espíritos trevosos, bem cavernosos, e tem muitos por aí, né? E que promove obsessões e ataques espirituais, alguém olha e fala assim, aquele ali é um espírito sem luz. Não existe, pessoal, nada sem luz no universo. Luz é energia. Qualquer coisa é energia. Uma pedra, sendo matéria, é energia condensada e tem uma aura. Imagina um espírito, mesmo mal intencionado, é muito mais do que uma pedra. E se uma pedra, que nem sequer raciocina, tem uma aura, imagina um espírito. Só que a mente cria formas mentais a partir do que a pessoa pensa. E alguém desequilibrado e com muita maldade projeta formas mentais escuras. Essas formas mentais encapam a própria aura do corpo espiritual, parecendo que ele está envolvido só em treva. Só que dentro dele, a mesma luz que gerou eu e você está lá, porque o todo está em tudo. A mesma energia universal também habita no coração do espírito mais trevoso que você imaginar. Em algum momento, quando a capa de treva cai, a luz emerge, ela sempre esteve lá dentro, só esperando o chamado, o momento certo. Então, por isso que grandes mestres sempre diziam que todos nós estamos destinados à consciência cósmica. Mesmo que a pessoa não tenha noção disso, mesmo que ela esteja cheia de tranqueira dentro, ela tem na sua origem a mesma causa primária, origem de todos nós. Em algum momento, a coisa reverte, abre, e isto é assim. Qualquer estudante espiritual consciente das coisas sabe disso, sabe que não existe mal eterno, bem, o que existe é consciência, equilíbrio e fazer o que for melhor, que amplie, que expanda, que leve os outros também a se ampliar. É isso, não há espírito sem luz, existem espíritos que têm origem na luz e que pelo ego encapam a si mesmo de ilusões e criam problema, até a hora que as leis da natureza interagem, causa gera efeito. Em algum momento, isso reverte e a pessoa pressionada por experiências, às vezes doloridas, em planos mais densos, desperta e começa a caminhada. Nenhum de nós é zero bala universal. A gente já teve outras experiências, aqui e em outros lugares. E nem sempre foram experiências maravilhosas. Nós temos altos e baixos, gente. E graças a Deus, nessa vida, a parte espiritual está trazendo o melhor de nós, mesmo ainda com coisas estranhas dentro da gente. Então é muito importante, gente, tá? Quando vê uma entidade obsessora, não olhe ele como inimigo, mesmo que ele te considere inimigo. Olha a expressão, aquilo ali é um inimigo do passado que me persegue. Quando você fala inimigo, parte de você já se arma, porque a palavra inimigo deixa você armado. Veja, quem está vindo atrás de você não é um inimigo do passado, é alguém com o qual existe algo em algum momento que atrai o ataque para você. O que você faz? Vai entrar no clima de briga? Fala, é meu inimigo, eu vou guerrear com ele? Não. Você, estudante espiritual de qualquer área, não tem que ser inimigo de nada. Você tem consciência do que você está estudando. Então transforma qualquer assédio espiritual em assistência espiritual. Elimine essa palavra inimigo, porque não é real. O que existe são consequências de outras vidas que às vezes nos pegam. Trabalha com inteligência, amor, transforma, melhora, sabe? Não há inimigo do passado. Existem espíritos que às vezes te perseguem, familiar problemático, e aí se vira, dá um jeito. Tá? Mas não usa essa expressão inimigo do passado, espírito sem luz, tudo isso é agressividade que os espíritos que atacam vocês adoram quando vocês fazem isso. Veja, olha, Edu, estou sendo atacado. Porra, é um inimigo de outra vida, é um espírito sem luz. Ele adora que eu falo isso, que eu estou na sintonia dele. Então, eu estou dando poder para o espírito obsessor quando eu falo isso. Então, pô, tá, a barra está pesada. Vamos transformar isso numa assistência espiritual linda e que o Eterno ilumine não só a eles, mas a mim também. E transforma isso, senão nunca nós vamos conseguir uma desobsessão real enquanto a gente estiver falando inimigo do passado, espírito sem luz, cara do mal. Nada disso vai adiantar para a gente pensar em coisas mais altas, senão a gente não vai para frente. Tomás, estamos em cima? Vocês viram? Não é possível que já passou o primeiro bloco. Tá vendo? Mônica, João, Edu, como é que ele adiantou o relógio? Não passou nem metade do programa e está dizendo que já acabou, tá vendo? Pessoal, eu vou deixar as linhas abertas. 11-31-710221 e 11-32-624490, caso queiram ligar para perguntar algum tema, comentar alguma coisa, mas, por favor, dentro do que eu sei, dentro da temática espiritual, para a gente aproveitar a possibilidade de estarmos aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu fiel escudeiro, Tomás, o homem mal ali do, da parte técnica, deixamos as linhas abertas, 11-31-710221, 11-32-624490. Já temos gente na linha? Olá, quem está falando?
Oi, boa noite.
Oi, qual o seu nome?
Fabiana.
Você está onde, Fabiana?
Estou aqui em Salvador.
Opa, o João que está aqui no estúdio hoje é de Salvador, está me visitando aqui essa semana.
Estou muito feliz e honrada de estar falando com você, professor. Meu marido é muito fã, eu e meu marido somos. E você tem ajudado muito a gente, porque ele está com um problema, uma doença degenerativa, e tudo que você fala tem, assim, tocado bem nosso coração, sabe? E a gente está enfrentando, graças a Deus, esse problema, sem precisar de remédios, entendeu? Remédio psiquiátrico, né?
Sim. Força aí para vocês, viu? Puxa, lidar com isso não é fácil, não.
Não, mas você tem ajudado muito, assim. Eu liguei mesmo para agradecer.
Poxa, obrigado por você ter ligado. Você mora em que bairro de Salvador?
Moramos em Estela Maris. Inclusive, quando você vier a Salvador, a nossa casa é a sua casa. A gente vai ter um prazer de te receber. Eu sei que você vem corrido aqui.
Eu vou estar aí em abril, mas bem corrido. Eu fico lá em Barra de Jacuípe, lá na casa dos pais do João, né, há muitos anos. Mas eu conheço bem a praia de Estela Maris. Eu já fui desde a década de 80 que eu vou a Salvador, né? Tenho muitos amigos aí, gosto muito de Salvador, viu?
A gente quer ir, mas a sua palestra, mas para ele está difícil, sim, porque ele está com umas claro. Dificuldades, entendeu? Agora, professor, só uma coisinha. Eu tenho, às vezes, desde criança, que eu tenho às vezes eu fico com crise de pânico, né? Aí melhora, eu fico bem, depois aparece. Eu já vi você ensinando alguns mantras. Tem algum mantra, assim, que você pode me dar uma dica para eu poder trabalhar essa questão quando aparecer? Está sumido agora,
olha,
mas às vezes aparece.
A síndrome do pânico, ela tem várias causas, né? Um mantra é só para te dar uma ajuda naquele momento de crise, mas tem alguma coisa que dispara esse gatilho. Eu já vi tantas causas para a síndrome do pânico, coisas de emoção, coisas de vida passada, assédio espiritual, mediunidade reprimida. Assim, é um monte de coisas, né, do aqui e agora, e outras pelo lado espiritual. Algum mantra pode te ajudar, mas não vai remover a causa do problema, é só numa hora de crise. O mantra do Shiva, Om Namah Shivaya, esse mantra é muito bom. Tá? Evocativo da vibração de Shiva, o senhor das energias no hinduísmo, transmutador das coisas, aquilo que transforma, melhora. Om Namah Shivaya. Entra no YouTube, clica Om Namah Shivaya, vão abrir várias versões desse mantra cantados por vários vocalistas. Escolhe uma que você gostar, escuta, memoriza o mantra e faça dentro de algum chakra que você quiser, mas não mexe a boca não, faz com o chakra, ou chakra da testa, ou chakra umbilical, ou cardiorrespiratório. Escolhe um chakra e mentalmente, como se o chakra falasse, coloca ali dentro, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, com muita calma, muita paciência, tá? Porque isso aí maravilha. Pode te ajudar no momento de crise.
Tá bom? Muito obrigada, viu? Sucesso cada vez mais.
Obrigada aí você ter ligado, viu? Um abraço.
Tá, um abração, tudo de bom.
Mais alguém, Tomás? Tá. Pessoal, enquanto o Tomás está filtrando já, quem está falando? Olá.
É o Atos.
Oi, não deu para ouvir. Quem é?
É o Alex.
Ô, Alex, você tá falando de onde?
Eu tô falando de Tocantins, Minas Gerais.
Opa, então vamos lá. Qual que é a sua questão?
O senhor Wagner, muito prazer em falar com o senhor. Eu tô vendo o senhor aqui da televisão. Eu sempre quis falar com o senhor. Que Deus te abençoe, que abençoe sempre a sua família e o seu trabalho. Eu tô... Desde quando eu comecei a seguir o senhor, eu comecei a fazer meus estudos espirituais e eu estou há 3 anos buscando evolução, buscando a purificação e corrigindo as minhas más inclinações. Acompanho o seu trabalho, acompanho o trabalho de vários tribunos espíritas, como o Divaldo, a Maíse Braga, e eu quero, eu sempre quis perguntar para o senhor qual que é o meu melhor método para mim cada vez mais ter essa evolução e essa purificação comigo mesmo, independente das minhas más inclinações.
Ô Alex, o melhor método é não forçar a barra. Vai devagarzinho, cara. Ninguém cresce da noite pro dia, nem eu, nem você. Você já tá num caminho bom, cara. Você tá me falando que tá uns 3 anos aí correndo atrás. Cara, continua. A melhor coisa que tem pra gente atravessar uma vida é um conteúdo espiritual, seja de que área for, que fale de evolução, de luz, de sabedoria, para ajudar a gente a vencer a nós mesmos, principalmente, e para ajudar a contrabalançar as coisas pesadas que rolam na vida, né? Continua o que você está fazendo, sempre pega conhecimento que seja evolutivo, que melhore tua consciência, que faça você se tornar melhor em relação ao mundo onde você vive, expandindo alguma coisa. Não existe uma técnica para isso. É o tempo, cara, e não deixa jamais nada tirar você de um caminho espiritual, seja homem, mulher, seja espírito, seja quem for. Jamais permita te tirar o grande valor do teu coração, que é a luz, sabe? Essa espiritualidade é isso que vai te ajudar a você devagarzinho ir melhorando. E não força a barra, não se cobra muito. Eu conheci muita gente, Alex, que era verdadeiro tirano de si mesmo. A pessoa se cobrava tanto que ela ficava estressada com ela mesma. Se solta mais, trabalha, tenha disciplina e se observe, mas sem forçar a barra, de forma simples e natural, e seja mais flexível. Não força nada com você. Você não vai alcançar a consciência cósmica do nada, nem eu. Tudo demanda esforço, trabalho, tem uma vida aí para você seguir em frente. Se você puder, participa de algum grupo que ajude alguém em alguma coisa. Qualquer coisa boa feita é coisa boa, né? E nunca deixa de estudar conteúdos espirituais que você se afinizar, para que isso seja a força tua. Não o que alguém está falando, mas o que desperta no teu conteúdo espiritual. E acompanha a gente. Tem um monte de gente boa fazendo trabalhos bons no mundo, seja aqui na rádio, seja na internet, no YouTube. Assim, tem um monte de gente legal e tem um monte de gente atrapalhada. Filtra tudo, sabe? Pega o que for sensato, coerente, evolutivo para você e vai tocando a bola, cara, devagarzinho, todo dia, melhora um pouquinho e vai indo, não tem uma técnica não. O mantra para você é: Alex, vai indo, é isso. Ok?
E digo o senhor, seu Wagner, que o senhor já falou em várias palestras que não é, tem muitas pessoas que não, que ainda estão, como diz ainda, presas num lugar que não tem o que ensinar, o que buscar, que ainda tem o seu desejo de evoluir, mas não tem aonde buscar. Eu sou uma dessas pessoas e eu acompanho muito o senhor e vejo muito isso com o senhor e me espelho muito. E o que me assemelha muito e me apaixona cada vez mais é o senhor abraçar a espiritualidade como um todo. Igual eu tenho aqui no meu quarto um quadro enorme de Shiva, de Krishna. Sou apaixonado com Krishna. Abaixo de Jesus, para mim, quem vem é ele. E assim, eu trabalho com energia, trabalho com os chakras, com
os
roberitos. E assim, me espelho muito no senhor, que o senhor é um dos, para mim, tribunas de espelho para mim poder me evoluir. E que Deus abençoe muito.
Ô Alex, já que você gosta do Krishna, eu publiquei um livro pela editora COI de Curitiba. Chama-se Na Luz de Krishna. Você vai gostar muito desse livro. Se você gosta do Krishna, procura, clica aí na internet, Na Luz de Krishna, Wagner Bosch, vai te abrir na editora COI, K-O-I. Você compra, vem pelo correio, cara. Esse livro vai te dizer tanta coisa. E um grande abraço aí para você. E obrigado pelas palavras aí legais, viu? Que você proferiu aí. Tudo de bom para você, tá?
Tudo de bom pro senhor e que a luz de Krishna esteja sempre com o senhor, em nome de Jesus Cristo.
Legal, Alex. Um abração, viu? Até mais.
Um abração.
Tomás, mais alguém? Não? Só faltou o Alex falar que a luz de Krishna ilumine o Tomás. Ah, iluminou, tem uma ligação. Tá bom. Olá, quem tá falando? Olá. Caiu a linha? É, ou caiu a linha ou o Tomás falou que a pessoa não quer falar. Então, se caiu a linha, por favor, liga de novo. Enquanto isso, eu vou pegando alguns tópicos do programa aqui até vir outra ligação, tá bom? Pessoal, eu tenho observado ao longo aí de tantos anos dentro da parte espiritual, e eu trabalho com um público grande há muito tempo, então eu tenho uma observação pessoal, as pessoas estão sempre ali junto, então observam muitas coisas e tal. Uma das coisas que mais paralisa alguém é o medo. Alguém com medo não dá um passo à frente, porque o medo não deixa. E o medo, muitas vezes, não é medo, é condicionamento. Muita gente foi ensinada a ter medo do invisível e pensa que qualquer coisa, em qualquer contexto espiritual, é algo sobrenatural, quando, na verdade, é natural e está mal explicado. E mesmo sendo natural, essa tal de espiritualidade, eu gosto de brincar desse jeito, essa tal de espiritualidade é o natural, não é uma doutrina, não é um lugar que você vai, ninguém é dono dela. Pelo contrário, a gente é que se inspira na espiritualidade para ver se melhora algo dentro da gente. Então, a senda espiritual não é um lugar que você vai, é trilhada dentro da tua própria consciência. E o medo vem, muitas vezes, por você, às vezes, considerar aquilo como sobrenatural. À medida que você vai estudando, se ampliando e se sensibilizando, o que parecia sobrenatural vai se tornando natural e o medo desaparece. Muita gente que tem medo não corre atrás de conhecimento para eliminar o medo. Não corre atrás, deixa o medo paralisar. Ela precisa enfrentar o medo, precisa vencer isso nela. E estou repetindo para vocês, muitas vezes não é que o medo justificado, é condicionamento. Desde a infância, medo do velho do saco embaixo da cama, medo do diabo, medo de espíritos obsessores, medo de umbral. As pessoas estão cheias de medo. Combata o medo com inteligência, amor, aprofunde seus estudos, vá transformando o que é sobrenatural em natural. Projete luz em cima da escuridão que você tanto teme, seja dentro de você ou fora, e vai melhorando, senão você vai ficar paralisado, paralisada. Alguém com medo não dá o passo em frente. E uma coisa que eu já comentei muitas vezes aqui, que eu acho isso uma sacanagem, as pessoas transformam seus entes queridos em fantasmas. Né? Então, por exemplo, o Edu está ali. Aí o Edu desencarna. Como eu posso ir, a Mônica que está aqui, o João, qualquer um de vocês. A gente está encarnado, em algum momento a gente vai. Então o Edu desencarnou. Aí passam 6 meses e a Mônica, a companheira dele, acorda no quarto, às vezes está paralisada, aquela catalepsia projetiva, e vê a presença do Edu no ambiente. E aí o Edu, que é o parceiro dela, né? E aí ela vê o Edu e fala, meu Deus, tem um fantasma aqui, quer dizer, transformou o parceiro em alma do além? Pô, é o Edu ainda, só que tá fora do corpo. Por que ela não fala assim, oi Edu, tudo bem? Que você tá morando aonde? Cara, como é que tá teu corpo astral? Sabe, tratando igual um vivo em outro plano, mas não. Aí ela fala, meu Deus, apareceu um morto aqui, que morto, o cara tá vivo em outro plano, então... Nós viemos ao longo do tempo transformando nossos avós, nossos pais, ou no caso de perda de filhos, transformando as pessoas que a gente mais ama em fantasma. Eu acho isso muito ruim. Ah, é uma alma do além. Não, é a pessoa que se amava viva em outro plano, assim como eventualmente você também vai passar para outro plano. Precisamos tirar esse véu escuro, essa coisa sobrenatural. O plano espiritual não é feito de fantasma, nem de seres do além, é feito de pessoas. Em vários níveis, pessoas que estão, algumas em ambientes densos, outras em ambientes mais ou menos em outro, em ambientes avançados, e outras em planos mentais sem forma, pura luz, mas ninguém está morto, não tem fantasma em plano algum do infinito. Os fantasmas estão dentro da mente das pessoas. As casas mal-assombradas são as mentes das pessoas. Não é uma casa ali com fantasma, é a mente da pessoa cheia de picuinha, imaginação e medo. E aí o que a gente precisa fazer? Entrar nessa casa, jogar luz em tudo quanto é canto escuro. Ali está tendo uma infestação de inseto, né? O que você vai fazer? Detetizar. A mesma coisa a gente precisa fazer com a casa mental da gente. Detetizar os insetos mentais que a gente cria, eliminar os fantasmas que a nossa mente criou e encher a casa mental de luz, e isso tudo melhora. Quer dizer, a desobsessão primeiro dentro da mente da gente, né? Tirando os fantasmas. Tudo isso causado pelo medo, que é a coisa que mais paralisa a evolução de alguém. Outra coisa, há duas semanas antes, eu já contei outros casos assim para vocês. O meu intuito é sempre de alertar, sabe? Sempre de trazer esclarecimento. Eu vejo espíritos desencarnados, muitas vezes assediadores. Eu trabalho com público, sabe? Então os mentores que me ajudam desobsidiam às vezes um pouco as pessoas. Não sou eu que faço isso, eu só estou ali dando palestra. Mas tem uma galera extrafísica muito boa que usa as palestras dos cursos para dar uma arejada. Pode até estar usando um programa de rádio, eu não sei, com vibrações invisíveis que eu não tenho a mínima noção, só sei fazer o programa. Então, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, plasma tudo que a pessoa pensa sobre ela mesma. Espíritos obsessores, assediadores, podem plasmar uma forma horrenda, podem plasmar a forma de um familiar para tentar enganar a pessoa, mas não tem como mudar o padrão da energia. Por quê? A energia reflete o pensamento e a intenção da pessoa. Se um espírito vem, tenta tomar a forma de alguém que não é ele, ele não tem como mudar a energia, porque o pensamento de enganar já é uma energia. E aí, não vá pela aparência. Não é o conselho que nós damos para os nossos filhos? Não confie nas aparências, não é isso? Espiritualmente, muito mais. Não confie na aparência. Está na dúvida? Projeta a luz em cima. A luz revela tudo. Então, alguns espíritos se disfarçam de familiares ou outros, para causar medo, tomam uma forma dantesca, horrorosa. Mas, muitas vezes, espíritos podem tomar a forma de ícones religiosos. Eu já contei aqui para vocês uma vez de um cara que se plasmava de anjo e estava enganando um grupo inteiro que pensava que estava em contato com um anjo. Era um baita de um obsessor, gente, plasmado com asa e tudo, super mal intencionado, né? E algumas entidades podem plasmar a forma de alguns ícones para tentar enganar fanáticos, que fanático não raciocina. É facilmente. Quem é fanático ou radical é enganado facilmente, porque está preso dentro da caixinha do seu radicalismo. Então, a coisa mais fácil que tem é enganar alguém fanático, porque só raciocina de um jeito, você trabalha outro jeito, se engana a pessoa. Muitos obsessores fazem isso. Então, apareceu. Já estava sentindo há um dia umas coisas estranhas que eu não tinha detectado. São aqueles sinais energéticos, anímicos ou mediúnicos, que você fala, porra, tem alguma coisa rolando, mas não estou conseguindo ver. Aí você sente um arrepio uma hora, ou uma sensação de algo, normalmente difuso. E você fala, tem alguma coisa. Aí você tenta perceber, não consegue. Às vezes está no dia de trabalho, na correria, não dá tempo, mas você sente que tem algo. Ora, quando você chega em casa e pode meditar ou trabalhar, você aí tem tempo de parar e olhar, porque às vezes dirigindo, no metrô, você não consegue parar ali para ver por que você está sentindo aquilo, né? Eu então cheguei em casa, fui fazer um trabalho de energia no quarto, irradiei energia, fiz tudo que eu sei, irradiei chakras. E aí os mentores que me ajudam há tantos anos, eles muitas vezes criam um campo de força dentro do ambiente e atrai para dentro uma entidade assediadora que está contida dentro do ambiente, né? E é atraída pensando que está livre. E eles me deixam ver para que eu possa chegar aqui e clarear e alertar, possa escrever um texto, depois montar uma palestra contando desses mecanismos. O cara apareceu na minha frente, uma energia escura em volta, uma má intenção, e ele plasmava um guru indiano. Não vou falar nome, tem tantos, né? Um guru indiano na minha frente, plasmado. Claramente não era o cara. Ele plasmado uma energia de má intenção, e claramente eu percebendo ele na frente, eu percebo que ele se junta com alguém que é devoto deste guru indiano, mas devoto não no sentido bom, porque tem devoto fanático pra caramba. O fanatismo abre para obsessão, vamos ser bem claros. Eu não estou falando de um devoto, alguém que ama algo, o amor já protege ela. Não, estou falando de devoto fanático, porque o fanatismo rebaixa a tua consciência. E aí ele encosta nos fanáticos que ficam guruzando o guru hindu ou indiano, e ele toma forma e drena energia, e o pessoal não percebe. Foi trazido para eu olhar, o cara ficou no meu campo energético o dia inteiro, não conseguia sair, ele não via os mentores que o tinham trazido, ele via a mim, a raiva dele era para mim, que como ele não via os mentores que tinham prendido ele no campo energético, ele via a mim. E aí ele tentando emanar uma energia escura e eu vibrando uma energia nessas horas, eu não vou lutar com o espírito, eu simplesmente penso num amor maior e que eu sou parte dele, que o espírito também é, e irradio, eu não vou brigar, não quero contenda, eu quero é vibrar uma luz e que todo mundo melhore. E aí ele não conseguia chegar em mim, ele saiu do quarto deslizando por sob o duplo do assoalho do apartamento e tentou entrar no outro quarto. Tinha uma barreira, ele não conseguiu, ele voltou, ficou meio perdido, aí desceu uma coluna de luz, vapt, chupou ele para outro plano. Quer dizer, me deixaram eu ver um mega assediador plasmado de guru indiano que drena energia de fanáticos que não raciocinam, ficam guruzando guru indiano. Não estou falando amor ou gente que vai fazer a caridade em nome de alguém que ama, não. Estou falando de gente fanática que bitolou a consciência e aí é rapidamente drenada por entidades que operam nessa vibe. E aí eu estou alertando para vocês, pessoal. Na dúvida, projete luz, sabe? Não vá pela aparência. É claro que o guru indiano não tem culpa disso. Eu estou dizendo o obsessor usando a forma de um guru para enganar devotos cegos, fanáticos. Isso pode acontecer com qualquer área. Então estou alertando aqui para vocês. E a outra coisa, dias depois, para vocês terem ideia, como é que é a vida de um médium, gente. O pessoal pensa que eu fico meditando ali, falando paz e luz, namastê. O caramba, você rala pra caramba. Eu trabalho com público, eu não estou dando palestra no paraíso, eu estou dando para pessoas aqui da terra, com altos e baixos, igual eu mesmo tenho meus altos e baixos. Apareceu, eu estava sentado meditando, apareceu uma espécie de medalhão enorme plasmado na minha frente. E esse medalhão tinha vários símbolos. E aí, quando eu vi aquilo com o meu chakra frontal, eu pensei, isso é um medalhão, é um portal para outro plano. Pô, isso aí não está me parecendo uma coisa legal. Aí, não estou sentindo uma energia legal. Era como se fosse alguém projetando a imagem de um medalhão para se tornar um portal para o plano trevoso. Porque ele, se ele projeta isso, por exemplo, na frente do Edu, o Edu fala, meu Deus, um mentor abriu um portal, deixou entrar e está indo para um lugar pesado. E aí eu percebi que pela energia que era ruim, comecei a vibrar energia. Atrás do medalhão apareceu um cara barbudo, feio pra caramba, parecia um viking antigo, não é que era um viking, um barbudão sujo, um guerreiro antigo da Europa, ali, pesadaço, e ele ria assim e falava, quase te enganei, né? Quase botei você numa entrada para o inferno, que era um medalhão que ele queria que eu concentrasse, supostamente como se fosse um mentor, me abrindo uma passagem. E aí, na hora, eu projetei luz e o cara foi afastado. Eu estou citando isto para vocês. Eu trabalho com público, muitas vezes, mentores, às vezes, pegam uma entidade assediadora que estava com alguém numa palestra, ou que eu estou ajudando, e puxa para tirar de junto a pessoa. E quem tem que lidar é eu. Depois, e pega e aí eu projeto energia para passar. E aí eles deixam eu ver para que eu possa clarear, alertar, avisar, escrever, contar em palestra desses mecanismos. Gente, trabalho com desobsessão há quantas décadas? Então, é minha área. E eu procuro clarear para ajudar vocês. Não confie na aparência. Está na dúvida? Projete a luz. Nenhum ser de luz vai reclamar se você projetar a luz. Quando é uma entidade trevosa, ele não gosta da luz. Se é uma presença positiva e você que estava enganado, ao projetar a luz não afeta um ser de luz. Ele até adora que você tenha feito isso, ainda te emana a luz de volta. Que você sabe que está na frente de alguém da luz pela positividade, coisas evolutivas. Nenhum ser de luz vai trazer nada que fale do mal, nada que seja negativo, nada que rebaixe a sua consciência. Seres de luz vão falar das coisas que a maioria das pessoas não quer saber. Vão falar de amor, sabedoria, luz, faz o melhor que você puder, você não é perfeito, cresce, nenhum de nós é anjo, vai melhorando, faz o que você puder, você tem altos e baixos dentro, luta, vence a si mesmo. vai trabalhando em cima, eles não vão paparicar o ego da gente, não vão proteger a gente daquilo que a gente precisa passar para poder aprender alguma coisa, e por isso a gente está encarnado na Terra. São pessoas muito legais e nunca vão reclamar de você projetar a luz, mesmo na direção deles, porque faça isso, é uma profilaxia para não ser enganado. Eu já vi muito engano e vou falar bem claro para vocês, não é só espírito desencarnado que faz isso não, está cheio de ser humano também enganando, isso em níveis variadíssimos, religião, política, esporte, não preciso falar para vocês as sacanagens que existem aqui na Terra, e também dentro do contexto espiritual ou consciencial, tem um monte de gente aí enganando, um monte de gente tirando o nível de consciência dos outros, um monte de gente causando medo, um monte de gente não trazendo coisa evolutiva, não melhorando o outro com a chance que tem de estar passando algo, espalha medo, espalha confusão, e não estou falando o nome de ninguém, estou dizendo que tem muita gente que faz isso, e ao mesmo tempo tem um monte de gente boa, mas as pessoas às vezes não têm filtro para perceber, isso aqui é evolutivo, isso é positivo, qual é a intenção dessa pessoa ao falar tal coisa, o que, que ela está fazendo ali, e filtra, gente, observa, vocês vão ver claramente o que tem energia do bem, o que tem, usa discernimento, filtra tudo que eu estou falando aqui e agora. Eu não estou te vendendo nada, não estou te doutrinando, não represento doutrina nenhuma, eu estou aqui clareando temas espirituais para estudantes espirituais, porque acredito que você que escuta o programa esteja interessado num contexto espiritual, que é o que eu estou trazendo. Eu não vou te falar de catástrofe, de fim de mundo, 3 dias de apagão, eu vou te falar de luz, amor, sabedoria, luta, vence a si mesmo, trabalha, jamais desista da luz, mesmo com tudo contra, e segue seu caminho, confia naquilo que o seu coração está te dizendo, usa discernimento para não ser enganado e toca a bola firme. O mundo inteiro vai duvidar do que você conhece dentro de você, e é diferente de um fanático. Fanático não tem discernimento. E outra, nenhum de nós sabe tudo. Veja o que eu estou te colocando. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Então, olho vivo, discernimento, filtra tudo. E também perceba, quando você estiver bem, muita gente vai se incomodar de você estar bem. E se você falar de luz, muita gente vai se incomodar. Tem muita gente espalhando treva, filtrem as coisas. Eu não sou dono da verdade, nem dono de luz alguma. Eu estou num programa chamado Viagem Espiritual. Imagina sobre o que eu tenho que falar. Viagem Espiritual, luz, é o que eu tenho que falar. Então, nunca espere aqui catástrofe, escuridão. Não consigo falar dessas babaquices, tendo essa luz espiritual guiando minha jornada. Um abraço. Opa, bati no microfone porque o Tomás me apavorou. Gente, eu falei para vocês não terem medo, mas eu tenho medo, o medo do Tomás, eu confesso. Até mais, pessoal.